Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa ordem do dia. Ponto número 1, apreciação e votação das atas das reuniões números 57 e 58 de 24 de junho e 59 e 60 de 1 de julho. Não sei se há intervenções. Não há nenhuma intervenção. Coloca a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão estas quatro atas aprovadas por unanimidade. Ponto número 2, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas com designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à percepção pública e eventuais consultas a realizar. Muito bem. Para efeitos de economia do nosso tempo, na página número 1, projetos de lei número 679, projeto de lei número 680, projeto de lei 682, projeto de lei 686 e projeto de lei número 688, neste caso, três projetos do Chega, um do PCP e outro do Bloco de Esquerda, não têm designação de relator, porque estas iniciativas, entretanto, já foram rejeitadas no plenário e, portanto, o mesmo para o projeto de lei número 693 do LIVRE e o mesmo para o projeto de lei número 694 também do LIVRE. Portanto, foram todos rejeitados na sessão plenária de 3 de julho e, portanto, não há designação de relator. Há designação de relator pelo Grupo Parlamentar do PSD do projeto de lei número 684 do JPP, que estabelece um regime especial de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice e da aposentação para residentes nas regiões autónomas do Açores e da Madeira. Senhora deputada Carla Barros.
Senhor Presidente, é o deputado Francisco José Martins.
Francisco José Martins. Muito bem, fica designado. E, por fim, temos um projeto de resolução número 1110, da iniciativa do Chega, pela valorização e proteção dos trabalhadores da tecelagem na indústria têxtil, com necessidade de indicar se a discussão é feita em comissão ou em plenário. Sra. Deputada Felicidade Vital tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os senhores deputados. Será feita em comissão.
Muito bem. Discussão em comissão. Fica anotado e podemos já agendar para a próxima reunião, presumo, não havendo oposição. Muito bem, fica agendado então para a próxima reunião. Ponto número 3, definição da metodologia de discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 13 da ALRAM pela representação das regiões autónomas nas estruturas que regulam as qualificações e as certificações das entidades formadoras e das aprendizagens, com alteração a dois decretos que aí estão designados. Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, a minha sugestão era que pudéssemos definir uma semana para propostas de alteração. Se concordarem.
Muito bem, senhores deputados, não há uma semana para o ponto número 3. Há uma proposta do PSC para fazermos uma semana para a entrega de propostas. Portanto, fica até dia 15 de julho, não havendo oposição. Assim sendo, fica então esse prazo como prazo designado para esta especialidade. Dia 15, data limite. Ponto número 4, discussão e votação na especialidade do projeto do Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede um adiamento deste ponto, portanto está adiado, não chegamos a entrar neste ponto, fica adiado para a próxima semana. O ponto 4, do projeto de resolução número 1062, da iniciativa do Chega. Ponto número 5, fixação da redação final nos termos habituais do nosso regimento, dos textos relativos às iniciativas, a várias iniciativas, aliás. Muito bem, é o projeto de lei número 389, da iniciativa do PS, criou o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a guardar vaga em respostas sociais. Tenho a indicação de que há uma nota que o PS pretende fazer. O Sr. Miguel Cabrita tem a palavra para esse efeito.
Sim, nós concordamos com todas as sugestões que são feitas, com exceção de uma, que é o artigo 5º, número 1, a linha B, onde sugerimos, concordamos com uma parte, não é, que diz 10 de outubro, que disciplina o regime de acolhimento familiar de idosos e adultos com deficiência. E depois, só não concordamos com este quando aplicável e pedíamos que ficasse a relação original, que é que deve ser aplicado sempre que a situação se enquadre. Ou seja, a identificação do diploma sim, mas a expressão que é utilizada, preferíamos a original.
Muito bem. Há esta proposta concreta, portanto... Para efeitos da nossa organização, vamos ter que votar um a um, portanto, se cá fazíamos a avaliação de cada projeto, comentários e a votação, para efeitos de metodologia de trabalho, senão fica um pouco confuso. Portanto, neste projeto de lei nº 389, há esta proposta concreta por parte do PS, não parece haver nenhum registro de oposição nem documentário, portanto, votaremos com essa alteração. Votaríamos então, desde já, este projeto, a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD, está aprovado com os votos dos restantes partidos. Projeto de resolução número 839, do CDS-PP, que recomenda a promoção ativa da igualdade entre mulheres e homens no trabalho. Não sei se há algum comentário. Muito bem, não havendo, colocava então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade o projeto de resolução número 839. Projeto de resolução, a redação final, naturalmente, é o ponto em que estamos. O projeto de resolução número 850 do Chega, que recomenda ao Governo que promova medidas que combatam a desigualdade salarial e discriminação entre homens e mulheres. Não sei se há comentários, não havendo. Ponho então à votação a redação final. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PSD. Com a abstenção do PSD e os votos a favor dos restantes, está aprovada esta redação final. Vamos agora ao projeto de resolução, à redação final, projeto de resolução número 853 do PCP, pela valorização dos salários e eliminação das discriminações salariais entre homens e mulheres. Não sei se há intervenções. Não havendo, passa à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD, voto a favor dos restantes partidos. Esta redação final está então aprovada com esta votação. Por fim, projeto de resolução número 857 do PAN, pela aprovação de uma estratégia nacional para a igualdade remuneratória de oportunidades entre mulheres e homens. Não sei se há intervenções, não havendo, passava então à votação desta redação final. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, os votos favoráveis dos restantes, está aprovada esta redação final. Vamos agora ao ponto número 6, discussão e votação da admissibilidade de duas petições. A primeira petição é a petição número 182, atualização de pensão para todos os pensionistas e reformados, da iniciativa do movimento JPR, Justiça para Pensionistas e Reformados, com 7.522 assinaturas. Antes de votarmos esta admissibilidade, há uma nota que deve ser feita, que esta petição deu entrada, ou tem por objeto, digamos assim, uma matéria que já foi, entretanto, objeto de alteração legislativa, em parte, em 2024. Não é este, é os salários. E, portanto, a sugestão que é feita é que seja feita a admissibilidade sem referência a essa parte, porque ela é extemporânea no sentido em que não faz sentido estar a admitirmos uma petição que no seu conteúdo tem algo que, entretanto, a Assembleia da República já legislou. E, portanto, eu não sei se conseguimos identificar o ponto em concreto que... Muito bem. Portanto, admitíamos sem a referência à atualização anual, mas admitíamos a questão da atualização com retroativos a 2023. Portanto, seria a proposta que faríamos aos senhores deputados. Tenho a palavra a deputada Mariana Leitão.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu tenho algumas dificuldades em perceber como é que uma petição é aceita só numa parte sem que os peticionários sejam... pelo menos ser-lhes dada a hipótese de poderem mexer no texto ou, em alternativa, se ficar tudo igual, ficar na nota de admissibilidade ou no relatório que já há essa situação vigente. Nós não nos podemos sobrepor aos peticionários, acho eu.
Sim, nos termos legais, quando uma petição carece de fundamento, que é o caso, ela deve ser liminarmente indeferida. Neste caso, mas neste caso é um caso um pouco mais complexo, porque uma parte da petição já foi alvo de alteração, a outra parte da petição não foi alvo de alteração. E, portanto, parece-nos que não faz sentido admitir uma petição que tem, em parte, por objeto uma alteração legislativa que, entretanto, já foi feita e, portanto, carece objetivamente de fundamento, sendo certo que, enfim, eliminar a outra dimensão da petição, atendendo também ao número de assinaturas que tem, também nos parece, enfim, se pudéssemos evitar, seria o mais adequado. Sra. Deputada Mariana Leitão.
Eu só queria questionar onde é que está prevista a admissibilidade parcial de uma petição. Eu não estou a dizer que não se possa... Só que gostava de perceber onde é que, qual é o enquadramento legal que vamos dar a uma admissibilidade parcial de uma petição. É isso, eu acho que se calhar o ideal era pedir aos peticionários, sem prejuízo das assinaturas que já foram recolhidas, eu penso que isto é possível ser feito, mas que alterassem o texto.
Não, duas... Algumas informações, se calhar, úteis então. Os peticionários não querem reformular o texto, isso já foi colocado à consideração dos próprios por parte dos serviços. Existe histórico, ao abrigo do direito de petição e do nosso regimento, de podermos fazer esta como usou o termo a ser adotada, admissão parcial, digamos assim. Sendo certo que o indeferimento liminar está previsto no artigo 12º do nosso regimento. Da lei da petição, peço desculpa. Não diz aqui o que é que... Portanto, colocamos perante esta situação que será ou uma rejeição, uma não admissão desta petição, ou uma admissão condicionada nos termos em que eu apresentei, creio que será a forma mais adequada. Sra. Deputada Felicidade Vital.
Bem, eu inicialmente ia sugerir que se informassem os peticionários, porque parece que eles tinham desconhecimento, quando fizeram esta petição, tinham desconhecimento que já havia legislação sobre isso, o que me parece estranho. Uma vez que eles já foram informados, depois iria sugerir que eles alterassem o texto, mas pelos vistos também já lhe foi pedido para alterarem o texto. Portanto, eu acho que é no mínimo estranho apresentarem uma petição sobre uma coisa que já está legislada, terem conhecimento disso e quererem continuar a apresentar a petição. Portanto, não me parece que, independentemente do número de pessoas que assinaram a petição, não me parece que seja correto nós estarmos a admitir uma petição só em parte, quando os próprios peticionários não querem alterar o texto. Isto é um pouco estar a ir de encontro à vontade dos peticionários, porque se eles quiserem alterar o texto, tudo bem, alteram e nós admitimos. Não querendo ele alterar o texto, estarmos nós a retirar uma parte do texto também não me parece correto.
Muito bem, então eu colocaria a votação nos termos em que estamos e, portanto, colocamos à consideração dos senhores deputados se é admitida ou não a petição. Portanto, é o que nos cabe fazer. E, portanto, coloco à votação a admissibilidade desta petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, muito bem. Senhoras e senhores deputados, então a Sra. Deputada Mariana Leitão pede a palavra.
Sr. Presidente, vou tentar simplificar. Pelo artigo que o Sr. Presidente referiu, o 12º, o indiferimento liminar pressupõe que a petição não tenha qualquer fundamento. Ora, como disse, há uma parte que tem fundamento, há outra parte que não tem. Portanto, como, considerando que toda a gente se absteve, é porque as pessoas não estão confortáveis o suficiente para votar a favor, porque de facto uma das partes não tem fundamento. E portanto, eu só vejo uma solução, que é os peticionários perceberem o que está em causa e para cumprir com o que, é, o que está escrito na lei das petições, ajustarem o texto para que nós possamos admitir tranquilamente a petição.
Muito bem, Sra. Deputada, neste momento o estado de arte é o seguinte, o indeferimento liminar não pode ser acionado, digamos assim, precisamente porque a petição não carece de qualquer fundamento, há uma parte em que existe fundamento. Eu apresentei os pressupostos prévios à votação e uma proposta concreta. Ela não tendo sido considerada, a admissibilidade não foi aceita e, portanto, está... Nós já pedimos aos peticionários. As sugestões estão aqui a ser feitas, já foram feitas. Os peticionários já foram abordados, já foram contactados e já lhes foi solicitada a substituição do texto. E eles não quiseram fazer. E, portanto... creio que é a Sra. Deputada Mariana Leitão e depois o Sr. Deputado Miguel Cabrito.
São 10 segundos. Pronto. Então, Sr. Presidente, para evitarmos que a petição não seja admitida, desde que fique expresso no relatório que há essa condicionante e, portanto, uma das partes da petição não será considerada e com o histórico todo jurídico, legal, da lei ou o que seja, fique lá tudo expresso, talvez isto resolva, só para evitar que... Ah, então está rejeitada. Pronto, eu também não...
Sr. Deputado Miguel Cabrita, tenha a palavra.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Eu ia talvez...
Sr. Deputado, está muito ruído na sala. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Eu ia talvez sugerir que já foram contactados os peticionários, mas é uma situação de facto aqui um bocadinho complexa. E... talvez pudessem ser contactados por via formal, porque penso que o contacto terá sido, se bem percebo, um contacto, pronto, como se faz nestes casos, uma abordagem, mas talvez fosse útil fazê-lo por via formal, uma vez que há dificuldades que estão manifestas no nosso debate agora para poder admitir. Claro que eu também não sei muito bem como é que os peticionários podem mudar um texto, porque o texto que foi subscrito pelos peticionários foi o inicial e não um alterado. Mas isso compete também aos peticionários resolver, não é?
Sr. Deputado Felicidade Vital e depois o Sr. Deputado Alfredo Maia, a Sra. Deputada já tinha solicitado a palavra. Sr. Deputados, vamos ao guincho para tentarmos chegar
obrigada,
aqui a uma conclusão.
Sr. Presidente, o que me parece...
Sr. Deputados, continua muito ruído na sala.
O que me parece que diz aqui no regimento, penso que é no artigo 12º, é que quando apenas uma parte do objeto da petição cai numa causa de indeferimento liminar e outra parte é da competência da Assembleia da República, a Comissão pode limitar a admissão ao objeto admissível. Portanto, penso que podemos fazer isso, está previsto. Penso que podemos, de facto, limitar só... 12º.
Do regimento?
Sim. Sim. Vejam lá se encontram. AR Parlamento. Quando apenas uma parte do objeto da pressão cai numa causa de inferimento liminar, outra pauta é com...
Não é do regimento.
É na lei, tem que ser na lei do exercício.
Do direito de petição também não é.
A parcial resulta da interpretação conjugada de várias normas, em especial
oh,
da lei
Presidente.
E do artigo 12º.
Sim, o artigo 12º é a mesma lei, da lei
pronto,
do exercício da petição.
Então pronto, eu não percebo nada disso, da artigo e de leis.
Senhores deputados, tenham um pedido de palavra da Sra. Deputada Carla Barros, vamos ouvir-nos e já chegamos rapidamente a uma conclusão. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado Alfredo Maia e depois a Sra. Deputada Carla Barros. Sr. Deputado Alfredo Maia já tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu bem sei que nós, enfim, votamos, mas eu, repensando bem o assunto, nós, na verdade, estamos aqui a votar a admissibilidade nos termos que aqui já foram referidos. Ela pode ser total ou parcial. Em todo o caso, nós podemos admitir a petição. Vai ser designado um relator e quero...
Não sei se vai ficar muito satisfeito.
A relatora putativa não está muito satisfeita com esta hipótese. Mas eu creio que, tendo em conta as informações que já foram vertidas nesta reunião, e o trabalho cuidadoso que certamente a senhora relatora fará, ajudarão a dilucidar o que estamos a discutir e aquilo que é suscetível de discussão. Em todo o caso, penso que não devemos desperdiçar totalmente esta oportunidade de participação dos cidadãos. E por isso reverteria o voto e votaria a favor da admissibilidade.
Assim sendo, não sei se queremos continuar o debate, porque a petição fica admitida. Mas em todo caso, Sra. Deputada Carla Barros tinha pedido a palavra.
O Sr. Presidente, resolveu-se o impasse. Está bem?
Muito bem. Então, a petição com o voto favorável do PCP. O Bloco de Esquerda na altura não estava. Portanto, eu vou retirar a votação, é melhor. Está na sala, portanto, Sr. Deputado. Estando na sala, não sei que se queira ausentar, tenho que participar da votação, portanto. A primeira comissão faz admissões parciais de petições, portanto, desparecer. Já foi essa. Quando eu presto aqui alguma informação é porque ela está devidamente sedimentada. Em todo caso, podemos repetir a votação da admissibilidade da petição número 182. Quem vota contra? Quem se abstém? Com a abstenção do PSD, a abstenção do PS e a abstenção da Iniciativa Liberal, e o voto a favor dos restantes, naturalmente, a petição está admitida. Muito bem. Petição número... O relator é designado, como se percebeu neste debate, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e, portanto, a deputada Mariana Leitão fica com a incumbência de resolver este imbróglio. Petição número 184, pela atualização dos salários médios de acordo com os aumentos do salário mínimo nacional, da iniciativa de Nídia Fernandes Campeão e outros, com 314 assinaturas. Temos que votar a admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade, é designado pelo Grupo Parlamentar do PCP, presumo seja o Sr. Deputado Alfredo Maia, e, portanto, está designado. Outros assuntos. Não tenho propriamente nenhum assunto em especial, a não ser o agendamento da nossa reunião na próxima semana. Quarta-feira não temos plenário e, portanto, a minha sugestão seria que a nossa reunião pudesse ser da parte da tarde, eventualmente à hora do plenário ou às 15, se não houver... Melhor às 15. Era melhor. Estava mais jeito, portanto, só essa a questão. Muito bem. Sr. Deputado Miguel Cabrita. Sim. E existe a audição de peticionários ao meio-dia também, já agora. Portanto.
Sr. Presidente, o ponto que queria levantar tem a ver com a questão da audição das senhoras ministras da Juventude e da Ministra do Trabalho sobre a questão da Iniciativa Legislativa de Cidadãos sobre a Parentalidade. A Comissão propôs, como sabemos, temos estado a tentar fazer essa marcação e temos aqui uma questão de prazos que já temos vindo a adiar sucessivamente. A Comissão fez uma proposta, salvo erro, duas ou três datas às senhoras ministras, que não têm disponibilidade nesses dias, e o Governo, aparentemente, os senhores parlamentares responderam propondo que fosse passado para setembro essas audições. Ora, nós temos como prazo o dia 20 de setembro para concluir a especialidade, e já como resultado aqui da Diamantes Vários, pronto, não vou agora retomar essa discussão. Eu queria fazer a sugestão de que os serviços, a Comissão, pudessem sinalizar às senhoras ministras que nós, além daquelas duas ou três datas que foram propostas, até porque há aqui agora uma série de dias em que não há plenários, em que há aqui alguma flexibilidade, nós, na verdade, temos disponibilidade total para receber as senhoras ministras ao longo do mês de julho, quer na próxima semana, quer na semana seguinte, em que está reservada para redações finais, mas eu julgo saber que há audições de ministros marcadas para essa semana e, portanto, estando aqui em causa uma questão de prazos e havendo aqui dificuldade compreensível para marcar audições com as senhoras ministras, mas sugeria que tivéssemos uma abordagem mais flexível e que, sublinhando a questão dos prazos com que estamos deparados, que pudéssemos propor a marcação para qualquer um dos dias das próximas semanas, estas duas audições, que aliás foram um pedido putestativo do PSD. Muito obrigado.
Sra. Deputada Carla Barros.
É precisamente, Sr. Presidente, por ter sido um requerimento putestativo, quando soube das datas que foram propostas, tive o cuidado de verificar junto dos serviços e o que foi combinado foi que as propostas de alteração teriam que ser entregues até à última audição, não é? Da Sra. Ministra do Trabalho. Ou então há uma data já definida. Quando? 8. E a Sra. Ministra vem?
Ainda não temos a data?
Ah. Portanto, mas o Ministério da.
Não conseguiu.
Da Secretaria de Estado da Igualdade já respondeu?
Eles pronunciaram sobre aquelas datas.
Que não podiam. Ah. Eu, de nossa parte, há todo o interesse em cumprir o calendário e se as duas ministras conseguirem vir na primeira semana dos trabalhos, nós iremos concretizar até ao dia 22, sem dúvida alguma, a votação das propostas, a entrega das propostas de alteração. Não há aqui qualquer receio, porque ficou o prolongamento do grupo de trabalho até dia 22 de setembro. Certo? O que quer dizer que nós, ao terminarmos, podemos fazer logo na primeira semana de trabalhos a votação, as audições que estão em falta, eventualmente depois levar não é a retificação à reunião da comissão, não se diz retificação, é a...
Ratificação.
Sim, não é a ratificação, não tem outro nome. A confirmação, pronto, das votações iniciárias, exatamente.
A única
questão, confirmação das votações
deputada,
iniciárias na semana seguinte e está feito.
A única
não,
questão.
De nossa parte há todo interesse. Deixe-me só terminar, Sr. Presidente. Nós, de facto, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, houve aqui um compasso de espera, foi nossa proposta, tendo em conta que estávamos a tentar esperar pelo desfecho da reforma laboral do Trabalho 21 e, portanto, neste momento queremos, de facto, que esta iniciativa ainda entre no próximo Orçamento de Estado e, portanto, não há aqui, creio eu, mais nenhum impasse, nem nenhum bloqueio à espera que alguma iniciativa se desenvolva, por isso eu creio que estamos em condições de concretizar isto até ao final do dia 22.
Sr. Deputado Miguel Cabrito, tem a palavra.
Sim, só queria sublinhar o seguinte, e no seguimento desta intervenção da deputada Carla Barros, nós temos como data para o arranque dos trabalhos o dia 8 de setembro, o que significa que se as senhoras ministras vierem na primeira semana dos trabalhos, na verdade estamos a falar da semana 8, 9, 10, para ser útil para a entrega de propostas de alteração, como eu acho que era útil que fosse, teria que ser posterior a isso, eu acho que era bastante mais confortável para todos os grupos parlamentares e até porventura para as senhoras ministras, se lhe fosse dada esta possibilidade de ser durante as próximas semanas, numa data que fosse escolhida pelas ministras e mantendo a data de dia 8, que eu acho que é razoável, para não haver aqui mais compressão dos prazos depois, nessa altura. Se o Governo nos disser que não tem disponibilidade, pois não tem, nós não podemos, não temos o poder de obrigar os membros do Governo a virem cá. Mas como eles, na verdade, o Governo respondeu sobre aquelas datas em concreto e não sobre uma hipótese mais flexível que eu acho que deveria ser dada.
Sra. Deputada Carla Barros.
Sr. Presidente, eu não vejo nenhum inconveniente em perguntar ao Governo se o Governo estaria disponível, não vejo nenhum inconveniente. No entanto, eu creio que em determinado momento, e corrija-me se estiver errada, por causa desta questão dos prazos, no Grupo de Trabalho chegou-se a definir que as propostas de alteração fossem entregues
no dia imediato à última audição, porque houve quem propusesse que até pudessem ser entregues antes das audições decorrerem, e aquilo que ficou conversado é que não, que nem que fosse no dia imediatamente a seguir à última audição, nunca seriam antes do decurso das audições. Portanto, assim, se nós conseguirmos que, que as senhoras ministras venham na primeira semana de setembro, entregar as propostas de alteração imediatamente no dia seguinte, parece-me que é uma situação execuível, mas naturalmente que os serviços poderão confirmar junto do Ministério essa possibilidade.
Ora bem, senhores deputados, o que está definido, só para ficarmos com a informação completa, o que está definido no grupo de trabalho, portanto não fomos nós que definimos aqui, foi o grupo de trabalho, é que a data limite é 8 de setembro para a entrega das propostas de alteração, a informação que eu tenho. 8 de setembro é o primeiro dia de trabalhos parlamentares. No reinício, e portanto o grupo de trabalho estabilizou que o primeiro dia de reinício dos trabalhos é o dia de entrega de propostas, e portanto não há mais dias prévios a isso, a não ser que se mude essa data ou haja algum consenso ou autorização do par nesse sentido. O que podemos fazer será também, uma vez mais, por consenso dos grupos e ou autorização do par, é que possamos ainda usar as duas últimas semanas de julho para efeito de agendamento de audições. Não vejo também se os membros do Governo tiverem essa disponibilidade. Eles não tiveram disponibilidade naquelas datas que nós propusemos, pois nós não tínhamos proposto essas datas porque não havia informação para isso. Não, porque a próxima é o debate do Estado da Nação, quer dizer, só a segunda ou terça, não é? Depois temos a começa a 17 e a começa a 24. São duas semanas. É nessas duas semanas, ou seja, para a semana nós temos os nossos trabalhos para a semana, para além da quarta-feira que acabamos de fechar, embora possamos utilizar esse dia.
Abriu a terça, sim, das jornadas foram adiadas, das jornadas da IEL.
Ah, havia o problema das jornadas da IEL para a semana, que já não há, e portanto pode ser usada à terça-feira, pode ser usada à quarta, mais cedo ou mais tarde. E só depois quinta e sexta temos o debate de Estado da Nação na quinta e temos o plenário de votações na sexta, se a memória não me atraiçou. E depois temos, para além disso, acrescento, temos em que em tese já não teríamos trabalhos, mas com autorização e consenso dos grupos, podemos usar a semana de 17, que começa a 17 de julho, entre 17 e 21, perdão, estou a ver agosto, e entre 20 e 24, e entre 27 e 31.
Senhor Presidente, posso colocar uma questão?
Sim.
Referiu que as propostas de alteração estavam definidas até ao dia 8 e que se não tínhamos que pedir autorização ao par. O que eu tenha percebido, o Senhor Presidente da Assembleia da República, o que autorizou foi só o prolongamento do grupo de trabalho e não a definição das datas das entregas das propostas de alteração. O que quero com isto dizer o seguinte... É entre nós aqui mais um dia, menos um dia, ou seja, se o grupo de trabalho pode tomar a decisão de, em vez das propostas de alteração serem entregues até 8, tendo em conta que a sexta-feira é dia 10, não é, de setembro? 11. Entregarmos as propostas até à segunda-feira seguinte, marcávamos reunião logo imediatamente na terça, para votar as propostas e levávamos as votações indiciárias à reunião da segunda semana da sessão legislativa.
Terça-feira, em concreto, não pode ser porque há jornadas da IEL, ficaram para 14 e 15. Não pode ser esta data, então.
Só se fosse quarta logo de manhã antes da confirmação, só se votássemos na quarta de manhã e depois fossem confirmadas logo na reunião da comissão desse dia.
Sr. Deputado Miguel Cabrito.
Eu só não estou... Sr. Presidente, nós podemos usar todos estes mecanismos em setembro, caso seja necessário. O que eu não entendo é porque é que nós estamos já a assumir que isto vai tudo acontecer. Ou seja, nós temos, na próxima semana, já não estou a usar a segunda-feira, enfim, tudo bem, temos 14 de julho disponível, temos 15 de julho disponível, temos no limite 17 de julho à tarde disponível, temos toda a semana seguinte disponível. Eu acho que o que nós temos que fazer é para nós membros do Governo se podem vir 14, 15 ou 17 à tarde, 21, 22, 23 ou 24. Quer dizer,
Não vejo porque não podemos fazer isto. Se o Governo disser que não pode, então logo teremos um plano de contingência. Pronto, tudo bem.
Sr. Deputada Felícia Vital e Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui há pouco a tentar questionar exatamente isso, quais foram as datas que foram propostas, se foram só as quartas-feiras, se foram utilizado uma range alargada de datas, porque em duas semanas eu penso que temos muitos dias, poderemos utilizar para ouvir as senhoras ministras. Em relação à entrega das propostas de alteração, o que eu vos pedia era que não aprovassem uma agenda em que as propostas de alteração fossem entregues num dia e logo no dia seguinte fossem discutidas aqui em comissão, porque é importante para nós analisarmos com atenção as propostas de alteração de todos os partidos e, já que estamos a dilatar tanto no tempo, penso que devemos deixar ali um dia ou dois entre a entrega das propostas e a discussão na comissão para podermos analisar as propostas dos partidos todos.
Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu confesso que me faz sempre um bocado de impressão que se marquem prazos para a entrega de propostas muito em cima das últimas audições. Me parece, no essencial, uma desconsideração para com os últimos ouvidos. Uma questão de princípio. E uma questão de princípio parece-me uma desconsideração. Depois penso que deve ser dado um prazo razoável para que, em função das propostas, cada um dos grupos parlamentares analise o que chegou e toma a sua posição. Dito isto, uma vez que está prevista a data de 8 de setembro para, como prazo para a entrega de propostas, e uma vez que de facto esta comissão tem alguma, digamos, latitude temporal na próxima semana e na seguinte, isto é, até ao termo dos trabalhos previsto, 24 de julho, eu creio que valeria a pena da parte da Comissão fazer um esforço para que esta parte seja concluída, e eu até estou convencido mesmo, que as senhoras ministras também estão disponíveis para acompanhar a Comissão nesse esforço. E, portanto, eu acompanhamos a proposta do Partido Socialista no sentido de se esgotarem todas as possibilidades até ao termo dos trabalhos desta primeira sessão legislativa. E disso, muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. O que, já respondendo também a algumas informações que foram solicitadas, embora tenham sido distribuídas sempre por e-mail, no âmbito do grupo. O que nós tentamos foi, precisamente, junto do Governo, esgotar as possibilidades que tínhamos das slots livres até ao debate de fecho da sessão. E, portanto, o que nós tínhamos proposto, em função dos agendamentos e do que estava também de jornadas parlamentares, era o dia 8, 9 ou 15, com total disponibilidade, quer de manhã, quer de tarde. Tinha sido esta a proposta que tinha sido originalmente feita, mas que não é possível. E, portanto, neste dia já não vale a pena, e dia 15 já está, já podemos retirá-lo da equação, porque já foi dito que não era execuível. O que nós podemos... Relativamente aos prazos das propostas de alteração, são definidos em grupo de trabalho, portanto, não desconsiderando esse debate, não deve ser feito neste momento na nossa comissão, em plenário de comissão. Relativamente à possibilidade de solicitarmos outras datas, eu creio que isso está a merecer o consenso dos grupos e, portanto, eu iria solicitar aos serviços que pudessem contactar o Governo no sentido de fazer a disponibilidade de agenda para as próximas duas semanas e procurar encontrar uma data que seja possível nesse período. Bom, não sendo, voltaremos a falar, mas faremos então isso. Sendo certo, insisto que para a semana dia 15 já foi uma das datas que não era possível. Amanhã e hoje também tínhamos disponibilizado e também não havia essa disponibilidade da agenda. Assim sendo, não tenho mais informações, não havendo mais intervenções, dávamos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.